Ó, estamos no ar. Que honra! Episódio 100, não podia ser diferente, né? Grande Vande, que satisfação. Pô, tá bonitão de jaqueta aí. Como é que tá, Vande?
Tô bem, graças a Deus. Pra esse episódio 100, tinha que estar vestido a caráter, né?
Pô, aí chamou na experiência.
Tá nesse teu podcast. Estamos chegando ao número 100. Sinal já foi bem trabalhado, divulgando bem o nosso esporte. Parabéns.
Graças a Deus. Obrigadão, Vandir. Eu tava falando, eu gravei já com o Verdun, com o Mestre Rafael, com o Babalu.
Tipo, os caras, né?
O pessoal às vezes se conhece mais ou menos, né?
Cara, os caras são fantásticos, né? E os caras são super inteligentes, né? O Verdun mesmo é um cara que morou a vida toda na Europa, agora tá morando nos Estados Unidos, conhece o mundo todo. O Verdun é chique, só tem aquele jeito bobão dele. Mas ele é chique pra caramba, inteligente pra caramba, galera.
Outro nível, né, Vande?
É outro nível.
Como é que... A gente tinha combinado, acho que um tempo atrás, de fazer, você estava em contato até com o Dudu, e aí deu aquele acidente. Como é que foi aquilo lá, Vande? Foi cagada no motorista? Foi você na bike que tava sem prestar atenção? Foi os dois? O que aconteceu lá?
Então, eram 6:30 da manhã, né? Eu estava descendo, indo em direção ao centro da cidade aqui, aí não tinham três sinais, né? Passei o primeiro sinal, passei o segundo, o terceiro sinal. Eu não sei se fui eu que me... Na verdade, eu acho que fui eu que me distraí, cara. Não me liguei no sinal. E passei no sinal e o cara bateu em mim. Mas eu tive realmente muita sorte. Ou tive um reflexo ninja aqui. Eu puxei minha perna pra frente e o carro bateu só na bicicleta, né?
Ah.
Eu não machuquei nada, sabe?
Ralou mesmo, né?
Ficava ralado na cara e não faz isso aí... Perto do que era para ser, realmente não foi nada. Então, nossa, se eu tivesse sem capacete, talvez eu tivesse machucado mais.
E o medo do cara, que a hora que você levanta, ele fala, puta que pariu, Vanderlei Silva, agora eu vou apanhar.
Essa foto é engraçada, porque eu tava no chão, eu tava com a cara toda suja de sangue, né? Aí o cara foi chegando assim, ele olhou e falou, não acredito! Desculpa, desculpa, desculpa!
Nossa, falei, que sorte!
Eu tô bem, cara. Aí o cara me colocou dentro do carro, me trouxe para casa, né? Minha esposa é médica, ela me fez os primeiros socorros. Mas dentro do carro, o cara ligou pro patrão dele e falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, Vanderlei Silva, ele falou, você é um mentiroso. Eu falei, cara, deixa eu falar com o cara. Eu falei, pô, sou eu mesmo. O cara tá todo pelou aqui e tal.
Puta. Aí... Mas, Vande, vamos fazer uma selfie. Eu quero tô machucado, né? Caraca, bicho, que história maluca, né? Eu lembro que você falou do carro, vai fazer o cara pagar? Você falou, não, coitado do cara, pô. Que.
Tá ferrado.
Eu até fiquei assustado, que foi bem naquela época da manifestação, né? Vocês organizaram uma manifestação que foi um marco aí em Curitiba,
super,
né?
Super legal, né? Porque a gente teve aqui uns vândalos aqui, eles depredaram a cidade, né? Depredaram a cidade e tiraram uma bandeira que a gente tem aqui no Palácio do Governo e queimaram a bandeira. A gente foi lá e recolocou a bandeira. Ficou super legal.
Escuta, vamos falar. Eu gravei com o Vitor, tá? E aí, inevitável, né? Eu tive que perguntar dessa luta de vocês, que estão tentando remarcar. Como é que tá essa negociação? Eu vi no Instagram, você tava brabo demais lá, mas ele falou que estão arrumando.
Essa luta tem que sair, eu acho que já passou muito tempo e eu tô numa fase boa, tô numa fase boa da vida, tô bem, o cara também tá bem, e eu acho que antigamente não se tinha luta de casa na nossa cidade, porque os caras da nossa cidade já não estavam mais tão bem, a gente ainda tá conseguindo estar de uma maneira onde possa, a gente possa competir. Na verdade, eu gostaria que se tivesse uma regra especial, eu queria lançar uma coisa como se fosse um boxe com luva de MMA, eu acho que seria bem... Já deve, tem o pessoal fazendo já, mas criar um novo evento, uma nova regra, seria algo bem interessante. Tem vários duelos que a gente gostaria de ver, né? Um Pelé contra Macaco, Um valide contra o Renzo.
Nossa, essa aí vai acontecer dia 8, diz o Renzo. Eu tô aqui em Nova York, né? Eu tive com o Renzo a semana passada, vou com eles lá amanhã. O Renzo tá em camp, cara. Ele tá lá treinando, diz que dia 8 acontece. Aí eu perguntei aonde, ele não sabe ainda. Ele falou, não sei, eu falei que pro Valide escolher um chão bem duro lá e a gente vai lutar.
Tá certo. Eu queria ver uma dessas daí a portas fechadas.
Né? Mas vai ser portas fechadas, né? Ele falou que vai fazer dentro, vai ser numa academia, eles vão filmar, e aí ele falou, depois ele faz o que ele quiser com o vídeo lá, mas vai... Porque o que parece é o seguinte...
Pô, me coloca no card pro Vitor aí, ó. Coloca no card, gostei desse... Já, vindo do mestre, do só podia ser uma coisa boa, né? Pode pro Renzo me colocar no card aí.
Já pensou?
Faço o comer evento. Já...
Pô, Vande, aí como é que tá o preparativo pra essa possível luta? Vocês já acertaram data? Eu tive conversando com o mestre Rafael, porque eu falei, pô, como é que aconteceria isso? Porque o Vande tá no Bellator, o Vitor foi pro embaixador do ONE FC... Mas ele falou que o teu contrato com o Bellator é flexível, né? Esperto o Bellator, né? Pra ter você no...
Como eu te disse, eu acho que... Quando eu fui assistir esse o Bare Knuckles, né, o boxe sem luvas, eu vi que, na verdade, você pode criar um outro esporte, né? Os caras criaram... É um esporte antigo, mas feito de uma maneira nova. Uhum. Eu achei o esporte super interessante, sabe? Eu acho que esse boxe sem luva ou com luva de MMA pode ser um evento bem... Um evento com knockdown, onde o cara caiu, você para, conta até 10, o cara levanta,
claro.
Né? Aí um intervalo um pouco maior.
Aí enche ele de porrada de novo na hora que ele levanta.
Né? Vou poder explodir mais.
É bom.
Não, mas né? eu acho que cada vez mais, agora com as pessoas em casa... se tem a possibilidade de se criar vários tipos de entretenimento com a arte marcial, como se fossem espetáculos de luta mesmo. Os gladiadores, é um telecatch, mas o nosso é de verdade, né? O nosso é pra valer.
Exatamente.
O mais difícil a gente faz, né? Então eu tava até conversando com um amigo meu, eu tava vendo esse negócio do Fight Island, que é em Abu Dhabi. Eu tenho um amigo meu que é de Dubai. Ele é do Karate de Dubai. Falei, pô, tinha que fazer um Fight Island desse lá em Dubai, pô. Levou umas lentes. O mais difícil a gente tem, que é os lutadores, que é o show.
Exatamente.
Os caras fazem. Porque o lutador, ele é meio louco mesmo, né? O que tem. Depois que eu fui no Bernacles, o que teve de cara me ligando, dizendo que queria lutar lá, você não tem, nossa, não tem.
Pô, rolou até um papo. Rolou até um papo que ia rolar uma luta com o Tyson, não, acho que não Bare Knuckle, mas diz que você tava no bolo ali de um dos caras. Sim. Que poderia enfrentar. Como é que foi aquilo lá?
Então, pessoal, o promotor de um evento me colocou no possível adversário e isso gerou um bochicho bem, bem grande, né?
Uhum.
E eu achei super legal, porque lutar com o Tyson é, né, eu acho que... Porque isso, por exemplo, é uma coisa até que o McGregor conseguiu fazer, que ele lutou com um cara grande do boxe e fez aquela luta. Se na época que eu era o Mr. Price, eu tivesse desafiado um cara do boxe, se eu tivesse tido esse tino de ter feito isso na época, eu poderia ter feito realmente duelos desafiados até o Mike Tyson mesmo na época.
Sem dúvida, seria
realmente uma coisa grandiosa, mas na época ninguém pensava nisso, né? A gente era tão fechado, a gente só fechava com o evento e ficava ali direto e não olhava pro lado, né?
Eu lembro que eu gravei com o Rickson e o Rickson falou que teve uma época, eu lembro de moleque, uma revista com a cara do Rickson assim, tá escrito o homem que desafiou o Mike Tyson. E o Rickson falou, não, desafiei, pô. Eu falei, pô, o cara ganhava, sei lá, 30, 40 milhões de dólares pra fazer uma luta. Eu falei, pô, vai que ele aceita, eu ganho uma boquinha dessa aí.
Então,
mas falou que eles nem responderam nunca ao desafio, nada, né? Tipo, não rolou nada do outro lado, só ele dando uma pilhada ali mesmo. Ele falou, pô, a gente ganhava o que na época era bastante. Aliás, não é que na época era bastante, se você comparar com o que os caras ganham hoje, Aquela época vocês ganhavam bem já, porque tem cara que não ganha hoje o que pagava naquela época. Mas também tem que entender que vocês era a nata do MMA do mundo, né? Então, pô, tinha que ganhar.
Não, é isso aí. Eu acho que eu tive a sorte de ser assim, acho que a primeira geração de lutadores que ganhou dinheiro, ganhou mesmo, sabe? Eu ganhei muito dinheiro com luta, sabe? Faz muito tempo que eu ganho muito bem, né? Já sou tratado como estrela há um tempo, assim, sabe? Eu chego nos lugares, já tem, sabe, multidão me esperando, todo lugar que eu vou a gente enche ginásio, demais. Muito show, muita foto. Então a gente é tratado como estrela há um bom tempo e é um lutador que consegue, né?
Mas é o reconhecimento, né, Vandy? Porra, o que você fez aí na história da luta, porra, não daria para ser diferente. Tem o Joe Rogan, que é o comentarista, do UFC, tem o maior, acho que um dos maiores podcasts do mundo, né? O cara assinou um contrato de 100 milhões de dólares agora com a Spotify para botar o podcast dele exclusivo na Spotify, inclusive.
100 milhões?
100 milhões. Ele. Eu falei, a gente é número 10, número 12 aí na Spotify Brasil. Eu fico competindo com um podcast de futebol, né? Na parte de esporte, eu sou o único do MMA que entra no ranking ali. Mas eu falo, 1% dos 100 milhões do Rogan tá bom pra mim.
Não, mas agora... tá, eu acho. Mas às vezes o pessoal fala assim, né, mas lá fora é uma coisa que. Não é que seja normal, mas é uma coisa que acontece muito mais do que aqui no Brasil.
Sem dúvida.
O cara que é um artista, quando ele consegue mexer com a massa, ele é remunerado como
demais,
tal.
Demais.
É.
Demais.
Então eu acho que às vezes falta até um pouco mais a gente se promover entre a gente mesmo.
Exato.
Só que essa desunião da arte marcial faz com que tenha um milhão de pequenos, ao invés de ser um gigante, né? Um milhão.
E hoje em dia tá tudo tão bom, porque... O nosso show, por exemplo, é gravado. Entendeu? Tá lá. O cara vai e assiste a hora que tá. Não tem nada, aqueles 30 programas ao vivo ao mesmo tempo. Então não tem competição. Dá pra assistir, dá pra todo mundo ser feliz, entendeu? Você pode assistir um aqui, o outro ali, tá tudo bem. Eu tento ajudar os outros canais, eu peço pro pessoal dos outros canais vir aqui. Então rola uma camaradagem, tá? Eu tô tentando trabalhar nisso, porque isso rola muito aqui nos Estados Unidos. O pessoal vai em outros shows, e o Joe Rogan mesmo, que é a minha referência, né, pelo até porque ele fala muito de MMA e tal, e pelo formato, ele gosta de fazer um cross-work com o pessoal, ele traz o pessoal pro podcast dele, ele vai no podcast dos caras. Mas o que eu ia falar, eu comecei a falar do Joe Rogan, porque ele fala que você é o único lutador que a hora que ele falou assim, pô, tem poucos caras que me faziam sentar na cadeira.
Deixa eu só desligar essa campanha, senão vai... Passa um dia.
Oi.
Fala, sim. Grande!
Bem?
É o Thor, não é? Tá de máscara, não tô conseguindo ver.
É o Thor.
Fala, sim. Fera, como é que tá?
Vai fazer um...
Tô bem.
Vai fazer um peguei de boxe agora, Thor.
Caraca!
Pô, vai ser massa. Cara de boxe. Vamos testar o boxe agora.
Abaixa um pouquinho pra poder te ver na câmera, Thor.
Abaixa um pouquinho.
Aê! Pô, Thor Silva, fala... Pô, eu vi uns treinos seus com o Dida. E tá afiado o negócio aí, hein?
Perfeito.
Que massa. Ô, Thor, vamos fazer um depois da luta dele, vamos fazer um. E a gente faz o breakdown também, fica legal.
Tudo bola. Vamos lá. Vamos voltar pro jogo.
Vamos. Então, ó, luzinha agora. Tá ficando caro. A hora que acabar esse podcast vai estar com um holofotes e tal.
Pô. Tô querendo montar uma salinha dessa pra mim, achei muito legal.
Ficou massa, né? Ficou massa.
Porra,
né?
Cara, é uma salinha na tua casa que você fez troço?
É um escritóriozinho, eu tenho... Quando a gente mudou pra cá, a minha mulher precisava de um escritório, assim, separado na casa, porque ela trabalhava pra um jornal, e sei lá, 45 horas na semana, então não dava pra botar um laptop na mesa da cozinha e trabalhar de lá, né? Então a gente fez um escritóriozinho pra ela. Só que um dos quartos que a gente separou pra fazer escritório era muito grande. E aí eu dividi no meio. Isso aqui é metade do quarto. Aí eu fiquei com um lado pra mim, que é a minha caverninha aqui. Porra, e o escritório dela é na outra porta ali.
Home office, né?
É, home office. Aí eu montei a parada do, do estúdio para fazer. Eu tava falando do Joe Rogan, né? Ele falou que tem pouquíssimos caras que faziam ele sentar na cadeira antes da luta e fazia assim, ó, assim. E ele fala que o Vande é o primeiro. Ele falou assim, bicho, aquela encarada do Vande, assim, já ele falou, pô, sentava pra trás e falava, ah, agora porra, não tem decision, se tiver decision, a decision é boa ainda, não tem, né? não tem luta igual, porra. Eu lembro, moleque, passava na Band de madrugada. Eu acordava 3, 4 horas da manhã pra assistir as lutas lá no Prime. Cara, era sensacional.
Que legal. Isso é o que faz o negócio valer a pena, né? Você, quando eu entrava pra fazer o negócio, eu sabia que a galera tava esperando mesmo. Falava pro cara, pô, vocês vão ter o que eu prometi que eu ia fazer. Eu tava preparado pra fazer o negócio e, poxa, eu sempre entrava pra fazer. O meu tesão é o uau da galera, sabe? Uhum. Você ouvir isso, uau! É uma coisa assim que é inesquecível, assim, ó, essa sensação, né? E o Pride foi o nosso primeiro evento que proporcionou, assim, do lutador virar uma estrela, ser tratado como uma estrela, né? De ganhar como uma estrela. Então, o Pride foi o maior evento durante muito tempo.
Pô, e deixou saudade, até hoje deixa saudade, né? A gente sempre usa como referência, porque tiveram... Eu acho que o barato também era assim, era lutas que teoricamente não seriam possíveis em nenhum outro lugar, né? Se você botar peso e não sei o quê, não sai aquelas lutas, né? Pô, você lutando com um cara de 300 pounds, essas coisas, é inimaginável, né? Não aconteceria.
É, lá tinha esse negócio de como se fosse um teste de valentia, né?
É.
E num desses testes é que consegui mudar minha vida, né? Porque eu cheguei no Japão, já contei essa história, o pessoal já ouviu, mas vou contar aqui pra vocês, que eu cheguei no Japão pra lutar com o Tamura, o Sakurapa, o outro japonês, né? Os três que eram do meu tamanho, do meu peso. Aí, dois dias antes da luta, os caras falaram assim, olha, se você lutar com o Mark Hunt, que é 35 quilos mais pesado que você, nós pagamos o dobro.
Caraca!
Né? Na época, eu já ganhava 500 mil dólares na época.
Caraca!
Eu falei, cara, eu vou ganhar US$1 milhão, cara. Isso em 2014.
É, pô.
Não, 2000, faz um tempo já.
2004, é isso?
É por aí. Aí eu entrei no meu quarto e falei, cara, eu tava com uma sequência de vitórias assim que eu ia colocar a minha sequência de vitórias em risco, né?
Uhum.
A minha invencibilidade.
Sim.
E, então eu fiquei entre o ego de ser imbatível e a tranquilidade financeira, né? Porque, poxa, você ganhar uma bolada dessa, ali que eu comecei a fazer meu pé de meia, eu comecei a guardar um dinheiro bom, sabe? Comecei a fazer um patrimônio.
É, então, isso foi 2004 mesmo, mas uma loucura, né? Eu tava com Mark Hunt, porra. O Verdun ficou pequeno perto do Mark Hunt.
O cara é duro, cara. Essa luta, teve um momento na luta que ele pegou e acertou o soco. E era, só que o cara, Leandro Samoa, muito forte, cara. E o campeão do K1, né, cara? Aí o cara me acertou uma, aí me acertou outra, aí me acertou um after, cara, que eu caí apagado. A hora que eu caí apagado, ele me deu mais uma.
Nossa.
Quando ele me deu mais uma, eu acordei, cara. Eu acordei e grudei no braço dele. Aí eu grudei no braço dele, ele levantou, que ele tinha perdido uma luta por um armlock, uma luta antes. Ele levantou assustado. Aí o juiz me mandou levantar. Nessa que eu levantei, eu comecei a andar. Aí, pô, tava totalmente grogue, sabe, você fica até sem som.
Uhum.
E eu vi um vulto na frente, assim, ó. Eu fazia aqui, né, pra fingir que eu tava bem, né? Mas eu tava em outro lugar, né? Aí, de repente, voltou, eu me recuperei e continuei.
Caramba! E volta assim, volta no estalo, assim, quando você tá...
Volta e pensa... E junto com isso, às vezes está cansado, está meio machucado. Então, é um esporte onde leva o cara no extremo, realmente.
Nossa senhora.
Por isso que é tão legal, né? Por isso que. Eu sempre quis gostar de me testar no extremo. Eu sempre quis saber até que ponto, até onde eu conseguia chegar. Eu não tinha esse negócio de autodefesa nem nada. O negócio eu fazia com qualquer um mesmo.
Uhum.
Tanto que o pessoal chegou lá para mim e falou assim: Vanderlei, nós vamos contratar um cara aí no K1 para lutar aqui no Pride. E querendo que você lute com ele, a primeira luta dele. O cara pesa 107 quilos, o Crocop. Eu falei: você luta com ele? Eu falei: luto. Eles falaram: você luta com ele, né? Vamos fazer assim, vamos fazer uma regra nova: são 5 rounds de 3. Se a luta cair no chão, fica só um pouquinho e daí levanta. Se a luta chegar no final, é declarado empate. Eu falei: tá bom. Eu não precisei saber se.
Uhum.
Então, eu acho que essa audácia, né? É uma audácia.
Teve uma. Foi aquela que o Crocop te aceitou com chute, não foi?
Foi a primeira.
Ah, tá. Essa foi a segunda. Pô, eu lembro, eu assisti a luta do head kick do Crocop. Pô, eu fiquei arrasado, mano. Foi caralho, bicho. E foi rápido também. O bicho era sinistro com o chute, né?
Então, essa luta foi o seguinte, né? A luta começou e tal, aí o cara me acertou um soco dentro do olho, cara. Ele saía, ele dava um contragolpe, né? E pegou no supercílio, pegou dentro do olho. Aí me deu uma dor insuportável, me magoou o olho, com o olho fechado, assim. Uhum. Aí o juiz queria parar a luta. O juiz falou: ah, chega, deu. E eu ia ganhar o mesmo tanto de dinheiro e tudo. Eu falei: só que eu tava puto na cara, eu queria dar uma porrada. Eu falei: não, eu tô bom. Eu achei que a luta ia voltar em pé. Só que não, a luta voltou na mesma posição.
Ai,
eu tava por baixo dele na guarda. E o cara voltou descansado, né? É. Aí o cara falou: pai, o cara já levantou e ó.
Ixi.
Puta. Ai, mas aí eu acertei as minhas também, conseguimos levantar. Mas daí ele acertou aquele chute dele lá.
É, mas pô, bom, isso aí foi.
Não, acontece.
Você teve lutas legendárias com o Ricardo Arona também, né? O pessoal fala muito. Rolou até uma paz depois, você encontrou ele na praia, né? Conta essa história, como é que foi? Que eu achei uma história massa demais.
Então, eu tava no Rio de Janeiro, aí um amigo meu, né, eu tava com um amigo meu, lá no apartamento, amigo meu, ele saiu, aí eu falei pro pessoal: eu quero ir pra praia. Ele: que é a praia, cara? Falou: tem Icaraí e tem Itacoatiara. Eu falei: qual que é melhor? Ele falou: Itacoatiara. Eu liguei pro meu amigo e falei: eu quero ir lá em Itacoatiara. Ele: não, lá você não pode ir. Por que não? Ele falou: lá é a Praia do Arona. Eu falei: mas tá ele aí?
O cara é dono da praia.
Vai lá e tal. Eu falei: cara, que homem que você, que homem que tem medo de homem, você tá louco, rapaz? Aí peguei e fui, cheguei lá. Aí até o encontro foi um encontro bem inusitado, porque eu tava subindo naquela pedra, subiu um tanto, e de repente veio ele correndo na pedra por cima, assim, pá e tal. Aí chegou, aí a gente se olhou, eu falei: pô, daí, se cumprimentando e tal.
Nossa, cara.
Foi super legal, pô, até um papão. Até cheguei pra ele depois e falei: cara, desculpe, porque no dia que teve o entreveiro, fui eu que fui o causador da briga.
Uhum.
Né? Toda a discórdia começou porque eu mandei ele. Aí o cara falou: daí, tudo bem? Eu falei: mas tudo bem o quê? Aí,
muito, pô, brabo, né, Vand? Não dá pra segurar, né, pô?
Acabou tudo bem, né? Tudo bem. Cada aquele tamanho falando tudo bem. E quando eu falei pra ele: tá tudo mal!
É, porra, não é?
Eu quero que esteja tudo bem!
Muito bom. O Babalu falou uma dessa, né, cara? Falou: pô, o cara vai me dar umas porradas lá, me bateu pra caralho, aí depois vem querer apertar minha mão. Apertar minha mão, caralho, sai da minha frente, pô.
É, o cara é grosso e de verdade, pelo menos.
O nível de brabice é outro nível, né, Vand? Não tem jeito, né, pô? Muito bom. Aí ele contou, eu vi essa história, o Arona contando essa história. Diz que ele tava lá e disse que o moleque da praia lá chegou pra ele e falou: ah, bicho, aquele careca branco lá da luta lá, tá aqui, cara, tá aqui. Ele falou: como assim? É, aquele lá, porra, da briga lá, tá aí na praia, cara, tá aí na praia. Ele foi ver o Vanderlei. Aí ele falou exatamente isso: cheguei na pedra e tal, a gente começou, se cumprimentou, conversou. É, cara, é épocas diferentes, né, Vand? E sai aquela animosidade da luta.
É, então,
o sangue baixa um pouco, melhora, né?
E para você ver, né, que muito a gente tem que aprender muito, assim, até os lutadores mais novos, tem que se espelhar em lutador, tudo depende da carreira que o cara quer ter, né? O meu sonho, eu era lutador, eu queria ter muita luta, eu queria fazer muita luta, eu queria ter 100 lutas, uhum. né? As 100 lutas, teve uma época ali que eu virei estrela, né? E nessa época eu já fazia grandes combates, aí é difícil para você lutar sempre. Aí eu comecei a lutar menos, né? Mas o lutador tem que pegar exemplos como o Shogun, por exemplo. O Shogun é um baita exemplo, tá? Já está com uma idadezinha. Não está tá na idade média, né?
Está 38, mantém, 39 o Shogun, né?
Então, ele mantém a disposição, luta, ganha, perde, se machuca, opera, se recupera e vai de novo. Cara, o cara é incansável. E ele está fazendo realmente um belo trabalho assim, de persistência. O Minotauro, quando está com ele agora, inclusive essa luta vai ser um lutão, sabe?
Vai ser.
Eu acho que dois caras já lutaram duas vezes. A segunda luta o Shogun ganhou, também o Minotauro ganhou, sabe?
Eu acho que foi o Shogun que ganhou, quer ver? Acho que o Minotauro levou a primeira, não foi isso?
Não, o Shogun ganhou a primeira. Lá no Pride,
então,
né?
Então eu acho que o Shogun ganhou as duas, velho.
As duas?
Vamos ver aqui, ó. Shogun duas. Shogun, os caras chamam ele aqui, né? Mauricio Shogun. Aí eu Shogun. Falo o Shogun no Brasil, ninguém sabe quem é. Eu falo, Shogun, pô.
Shogun, pô.
Que Shogun? É Shogun. Eu falo,
Shogun.
Ele ganhou sim. Eles lutaram em 2015. Ele ganhou as duas. Eu tenho uma pontinha de tristeza pra essa terceira luta, porque eu acho que vai ser a última luta dos dois. Eu tenho. Eu acho que se o Shogun ganhando, ele também eu acho que ele pendura as luvas.
O Shogun não duvido mais nada. Que, na verdade, às vezes o bicho ele tá. Ele é um dos caras mais talentosos.
Não tem mais nada pra provar, né, Vand? Não tem mais nada pra provar.
Ele é um cara, poxa, um cara que lutou com as grandes lendas, fez um monte de luta, pô, o cara. Fez combates memoráveis, né? O cara ele tem uma carreira fantástica, um dos maiores atletas da história.
Exatamente. E ele ainda está em atividade, fica um pouco mesclado, né? O pessoal esquece a brabeza desse homem um pouco lá atrás, né, cara? O cara na tua época lá, pô, vocês mandavam na parada toda ali, não tinha.
Não, o que ele fez com o Quinton Jackson naquela primeira luta foi. Pô, Na verdade, o Shogun foi um cara tão impressionante que ele foi ganhando, ele foi tipo o John Jones, assim, que ele foi ganhando de todo mundo, cara. É. Ele foi ganhando de todo mundo, ele foi. Ele ganhou do Arona, ele ganhou do Quinton Jackson, e foi enfileirando a galera, e foi campeão mundial, foi isso. Sabe? Então ele tem uma carreira realmente fantástica.
Nossa senhora. E aí eu fico naquela, assim, o Minotauro falou já que é a última, né? E aí, mas eu tenho aquela pontinha, assim, eu falo, de repente eu acho que o Shogun vai aproveitar o gancho e vai aposentar também.
Eu acho que às vezes o cara faz uma, né? O cara precisa dar mais um tempo, dar 6 vezes pra cabeça, viaja, passeia, isso aquilo, faz mais um tempo. O cara pode fazer, não precisa falar, tô ativo ou não, né? O artista fica assim rápido.
Né? Ô, Vandy, como é que foi aquela ida do Pride pro UFC? O que, que você acha que. Por que, que nunca as regras eram muito diferentes? O que, que você acha que te prejudicou no UFC? Fora a sacanagem contratual de te deixar 4 anos sentado sem poder lutar, que aquilo lá, pô, tirou 4 anos de luta de você e da gente, né? De não poder te ver lutar.
Então, eu acho que a regra, né? A regra. O pisão era um golpe que eu usava muito, né? E acho que se tivesse o pisão no UFC, eu teria ganhado muito mais os combates, porque os caras caíram na minha frente, eu não podia chutar a cara dos caras. Então, era um golpe que eu utilizava muito bem, né? Eu acho que, porque era um golpe que eu já utilizava, eu utilizei algumas vezes nas minhas brigas de rua, né? Tive poucas, né? Mas eu cheguei lá treinado nesse chute, por isso que eu fazia tão bem. Mas eu acho que se tivesse outra regra, eu teria me saído um pouco melhor.
Entendi, entendi. E essa aquela batalha que vocês tiveram, comeu, foi exatamente isso, não foi? De 2000, 2012, 2013. Bom, 2013 você fez aquela luta com o Brian Stann, aquela...
Ah.
Ficou uma das melhores lutas do UFC também, não foi? Nocaute da noite.
Essa foi uma luta assim memorável, né? Acho que as duas melhores lutas que eu fiz no UFC foi essa e a luta do Chuck Liddell.
Uh-huh.
Foram lutas que eu gostei muito de fazer.
Eu tô com aquela segunda luta contra o Rampage, que você fez no Pride, tá no ponto aqui, ó. Vamos assistir ela. Você consegue ver bem na TV ali?
Consigo, posso soltar.
Ó, eu botei os últimos 10 minutos, tá?
Show.
Que é do intervalo de um round pro outro, que você tá sentado no corner. A gente começa ela aí, vamos...
Vamos lá.
Vamos ver como é que fica.
Já tava. Essa foi a segunda luta, né? Então,
uh-huh.
O round começou bem movimentado, né?
Tá dando um replay ali agora, tá mostrando um highlight, alguma coisa assim.
Foi o começo do round, ó. A chinela começou cantando, o cara veio e começou uma trocação franca, ó. Esse cara bate forte pra caramba, cara.
Nossa senhora, nossa senhora. Vocês lutaram de novo no Bellator, né? Ele foi super conservador nessa última luta que vocês fizeram no Bellator, né? Em 2018.
Foi. Nós dois, na verdade, né?
Só pro chão, né?
Aí foi o final do round, ele me deu uma girada na cara e montou. Também eu terminei o round em desvantagem, né, nessa luta. Esse primeiro round, no final, ele não tava tão fácil, não. Aí eu fui não foi salvo pelo gongo, mas...
Mas ajudou, né?
aí ele me deu um knockdown, ó. Foi aí que ele me botou pra baixo, pra me knockdown, ó. Depois do knockdown. Aí podia ajoelhar na cara, né?
Podia praticamente tudo, né? Não podia. Show. Não podia morder e enfiar dele no olho só, né?
Na verdade, esse finalzinho de rádio tava meio ruim pra mim mesmo. Pensando bem. O negão tava meio.
Não foi salvo pelo gongo, mas ajudou.
Tá voltado com a mão no gogó, cara. Que sorte, cara.
Caraca, né? Segundo round.
Aí começou o segundo round. O segundo round começou igual, né? Começou igual o primeiro, ó. Dois chutes com a perna esquerda. Eu tava um bailarino, né? Nossa senhora. Eu fui tentar derrubar ele, o negão era muito forte, cara. Aí rolou essa galeada de lado aí. Aí falei, opa, vou dar uma entrada na guarda dele pra dar uma respirada, pensei. Vou descansar um pouco, né?
Aí o juiz, não vai não, levanta os dois, olha lá. Ah não, tá trazendo pro meio não, só.
Foi pro meio. Os dois gatinhos, ninguém querendo levantar. Cara, a gente tava 10 minutos de porrada já. Era o segundo round.
Nossa,
o segundo round era 5 daí. Aí voltou na guarda. Aí ele tava travando bem o braço ali, né? Segurando o braço pra não. Mas eu dei um bom ground pound. Aí eu consegui. Quando o cara me afastava, já pegava e já saía pisando na cara já. Não tinha muita técnica de passagem de guardas e aquilo, aí eu metendo o pé na cara já pra...
Como que é teu jiu-jitsu, Vandes? Teu jiu-jitsu bom, não tem?
Não é a tua
marca registrada, mas precisar se virar ali, né, pô?
Eu me defendo muito bem, né? Eu consigo me defender muito bem, tanto que eu nunca fui finalizado. Em luta, né? Porque no treino, eu fiz com os caras aí que tá louco. Eu fiz com o Demian, fiz com o Galvão, cara... Os caras são brincadeira, cara. Os caras
Outro nível de jiu-jitsu, né?
Aquela fase é uma coisa. Isso que eu era faixa preta aí. E não tinha jiu-jitsu tão ruim. Os caras viram que dava uma bagunçada na gente. Entre quatro paredes ali.
Tem níveis de faixa preta também, né, cara? Tem nível, né? Olha lá, olha o pisão.
Aí tem o pisão segurado na corda, mais um pisão, ó. Aí ele levantou no single leg, deu aquela segurada. Aí teve aquela respirada, né? E aí ele também tava querendo dar aquela travada. Hora
de respirar, hora descansar um pouquinho.
Respirar um pouquinho, é. Aí.
Caraca.
Bom. Aí o gás dele deu uma pitada também. Quando o gás dos dois acaba, tudo bem. O que não pode é o gás de um acabar e do outro não, né?
Exatamente.
Então, pô, aí que você vê o. Ele já era o Pride 28, né? Então, aí que você soltou nos chutes, mantendo a distância. Aí a luta daquela. Na verdade, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ninguém imaginava o que ia acontecer. Tava uma luta parelha, uma luta pau a pau. Não tinha um vencedor claro ainda, né? A luta tava travada, né?
Ele tá visualmente cansado já.
Aí o gás dá uma pitada mesmo.
Imagina o desespero dele na frente do Vand, que fala, ih, acabou o
gás. Aí achou aquele cruzado, aí só tem uma, duas, três, essa não pegou uma, essa não pegou, a outra. Então passou a primeira, passou a segunda, aí quando encaixou na terceira, e foi uma coisa que eu dei ajoelhada e eu nem senti assim, pegar, assim, sabe? Eu olhei e o cara estava caído.
Caraca.
Foi algo assim, foi uma cena realmente impactante.
Nossa,
e o público lá ficou assim. Pô, os caras extasiados, assim, ó. Dá pra sentir a energia do lugar, ó. Tá todo mundo assim. Uma coisa que nunca tinha acontecido no Japão, eu acho. Nessa proporção, né?
Uma luta desse tamanho, né?
É, conseguindo um momento clássico como esse, né? Isso aí é a tal da arte marcial, né? Quando você escreve, quando você pinta um quadro, você faz uma escultura, né? Então, essa é a arte que a gente deixou para o pessoal.
É, isso é demais, isso é demais.
Inclusive, ele está me levantando aí, ó, é o mestre Zito, nosso parceiro, que ele foi lá para o Japão, aí ele abriu a academia no Japão, morou no Japão, pô, gente finíssima esse cara aí.
Caramba!
Eu lutei no exame de faixa com ele aqui em Curitiba, era a faixa preta nossa, que é um cara queridíssimo. E aí o cara teve um ato muito legal, né, que o... Ele levantou e veio me cumprimentar.
Um
ato de respeito.
É, exato. E reconhecimento, né?
Reconhecimento, exatamente. Bom, e aí né, só fazer agradecer, né? E
foi... Olha lá,
aí... Porque esse é o meu golpe. É o jab e o cruzado de direita, né? Que é o cruzado de direita é o meu golpe mais forte. Ó. Uma não pegou, a outra pegou no braço e a terceira foi no alvo, ó. Então foi. Essa câmera tem um dos momentos mais assim, que eu acho da luta, né? Porque pega um momento que o corpo do cara cai. Olha, essa passou lambendo também, né?
Olha. Esse
momento que o cara levanta ele e sai o sangue foi um momento plástico, né?
Ó, que exato. Ó.
Realmente.
Bum!
Então, pra você ver como o cara é forte, já era pra ele ter ficado aí já.
É.
Ó, ele sentiu, mas ele não. Ele nem deu aquela acusada assim de. Então, pra você ver como o cara é. Essa cena. Essa cena é uma cena.
Nossa.
É uma cena. É uma coisa linda, gente. Uma das cenas que a gente mais gosta, né? Coisa plástica.
Nossa senhora, isso aí é highlight de qualquer. Isso é highlight de qualquer highlight. É o highlight do highlight. O negócio aí eu vou voltar agora só pra gente ver aquela. Só pra gente ver a encarada, Vand. Porque a encarada, lembra? A encarada era. Você ganhava metade das lutas naquela encarada lá já. Né, tipo,
então aí o Takada ele lê esse diploma, né?
Uhum.
Você bate o cinturão pro corner. Aí o Takada pega o cinturão e o cinturão não é mais teu. Quem ganhar, leva. Os dois estão com proporções iguais ali, entendeu? Os dois têm a mesma chance de ser campeão.
Ah, isso que então, ele fala ali.
É uma cerimônia legal aí.
Olha
lá. Eu sabia. Aí, eu tô ligado que por trás desse sorriso ele tava assim, ó.
Exatamente.
Caralho, com você na mão com esse cara.
Eu não acho nem que é sorriso, ele tá só mordendo o protetor vocal bem forte, assim, tipo, puta que pariu, o que que eu fui fazer?
Não, isso aí é isso que a rapaziada tem que entender. E por mais que o esportista ele seja, que a gente tenha o friendly, né? Seja amigo e tudo mais, eu acho que os lutadores, eu não gosto de ver lutadores se avisando, brincando, isso e aquilo. O nosso esporte é um esporte de contato, acho que o gladiador ele tem que ter uma postura séria, ele tem que realmente vender bem o evento que ele está lutando, né? Se vender desde a hora que anuncia a luta. Já dá uma declaração mais incisiva com relação ao oponente. Não é falta de respeito nenhum, sabe? Você falar alguma coisa, dar uma provocada, sabe? Eu acho que o nosso esporte não é como bater uma bola. Então é sair na mão. É um outro tipo de esporte. Não pode encarar a rivalidade igual como os caras encaram aí que fizeram uma partida de tênis, que ninguém dá um tapa no outro.
Mas tem níveis também, como a gente tava falando, tem nível pra tudo. Você também, você foi um cara que falou, não, eu vou lá e vou encher ele de porrada e vou nocautear ele. E esse é o cutucão que você precisava falar. Você não fala da religião do cara, da mãe do cara, da mulher do cara. Não, porra, passou um pouco do limite, né?
Não, tem caras que perdem um pouco a linha. Perdem a linha muito, muito. Acho que você não pode perder a razão, né? Se você... Às vezes o cara tá certo e acaba falando uma besteira, você perde a razão. E acaba levando até a promoção para um lado que não é legal.
Exatamente.
Porque o legal é essa discussão de um contra o outro, sabe? Você desafiar o cara, pô, sua perna é fina, pô, se eu toco muito lento, você nunca vai me acertar, e daí por diante. Né?
Vande, vamos só dar uma circulada nessa história com a luta do Belfort. Você tá treinando, tem data... como é que tá a negociação? A gente acabou, o papo tá bom, a gente foi, muda de assunto e não voltou.
A gente tá negociando, pintou um empresário que tá querendo promover essa luta, um evento novo, uma coisa nova, e ainda não, como não tem nada totalmente decidido, a gente não dá pra falar nada concreto, mas... O bom é que há a possibilidade de se fazer realmente um evento diferenciado. Né? O cara falou, de repente, fazer um evento num lugar fechado, somente para ser tipo, algumas celebridades, né? O Justin Bieber, né? O vocalista do Red Hot Chili Peppers.
Legal.
Só a nata, né? É. Só vai Tyson.
Pô, e o Tyson vai, hein? O Tyson vai mesmo.
Vai que vai. Então, até porque querem fazer lá no rancho dele, aí...
Ah, caraca, aí, pô, aí ia ser legal, hein? Aí ia ser bacana.
Então, na verdade, é uma luta que, se você for ver bem, os números estão envolvidos, desde a minha bolsa, a bolsa dele, acho que o que pode se render em cima disso, hoje em dia, nesse mundo de pandemia, estou pensando, talvez até eu mesmo promover essa luta e fazer essa luta, porque... eu tenho certeza que eu vou bater bastante nele, porque o povo vai se divertir. Entendeu? Se eu fizer o show, vou bater ainda com mais gosto nele. Vou fazer uma vez que ele não vai estar fazendo aquele cavalo paraguaio. Não. Agora eu vou fazer um negócio com o knockdown. Deu uma atropelada, parou, 10, levanta, vamos de novo. Entendi. Eu vou derrubar ele umas 3, 4 vezes, vou bater bastante nele.
Vai ser. Então você pensa mais no. Você
tá vendo o soco nele.
Você pensa tipo num mix de boxe com uma luva menor, talvez?
Eu acho um meio termo, né? Nem uma luva de boxe e nem uma luva nem sem luva. Uma luva de MMA. Quem não gostaria de ver, de repente, alguns astros aí do MMA lutando com astros do boxe, né? Com o MMA aqui. Na verdade, aquela luva é seca pra caramba, aquilo lá dói pra caramba.
Do MMA, né?
MMA, é. Pequinha. Essa protege mais a mão do que a cara.
Exatamente. A intenção era essa, inclusive, né? Era só proteger a tua mão ali, não a cara Bom, vamos ficar de olho aí, torcer para aparecer uma data e vamos ó, a hora que marcar, eu ajudo a promover. Felizão, não vai nem precisar tanto, é só marcar que vai todo mundo falar, né? Mas o que eu puder fazer para ajudar a promover, você pode contar comigo sempre, Vlad.
Obrigado.
Tá bom?
Valeu, muito obrigado.
Vamos manter no contato. Aí a gente vai se comunicando, falando aí, torcer para essa. Não quero nem fazer o boletim Covid, né? Porque a gente fala tanto, já passou do limite já, né? Vamos falar de coisa boa e tentar falar do futuro que já já melhora.
Conversa aberta, fechado.
Tudo fechado, tudo fechado. A mim, tá assim, tá abrindo, fechado. Restaurante nunca fechou, né? Restaurante ficou fazendo take-out, né? Como é que chama? É, delivery, e você pode ir buscar.
Mas o povo americano teve protesto sobre o comércio, eles estão com medo, não, tá certo, tem que fechar.
Mais ou menos, mas tá meio dividido, entendeu? Aqui, acho que o problema grande que teve há umas semanas atrás foi aqueles protestos do Black Lives Matter, porque destruíram muita coisa. O protesto ficou meio. Perdeu um pouco do sentido porque começou,
Tentou, né?
entendeu? Completamente, completamente. Tava falando disso, eu falei, na verdade, a marca que ficou do protesto foi a destruição e não porque começou o protesto, entendeu?
Bando nas casas se levavam. Mas isso aí, na verdade, quando você inicia, você instiga uma massa, você tem que saber que no meio da massa tem todo tipo de gente. E que a
Exatamente.
massa não tem uma cara, né?
Exato.
Então, acho que quando a pessoa. Por isso que quando você vai fazer algum tipo de ação, tem que saber que, de repente, o cara que vai tacar a primeira pedra, pode ser até o teu inimigo que está ali no meio do troço, que vai. Eu te usava o que tem por trás
Verdade.
de tudo isso, né?
Você tentou liderar os protestos aí, não tentou, vai?
Os interesses que estão ligados nisso, porque aos poucos eu estou vendo que a nossa liberdade está sendo tirada. Eles estão colocando uma coleira no nosso pescoço e ninguém está falando nada. Ah, não pode isso. Ah, não pode aquilo. Mas tá sendo respeitada a vontade da minoria e não da maioria. A maioria tem que viver, porque, poxa, sabe, não tem. Com cuidado, tudo óbvio, mas com consciência, eu acho que não tem. Se fechar tudo, o pessoal já viu que não adianta nada, né?
Vai complicar, né? Eu acho que tem situação, tinha que meio que ser relevante a situação individual de cada cidade, de cada local, porque não é todo lugar que está explodindo de
MMA,
caso.
porque eu, né?
Hã?
MMA home, né?
MMA hoje.
MMA hoje,
Hoje.
olha lá.
Olha lá, tem até o símbolo do Pride ali, ó, que é o J.
Tô gravando aqui o MMA hoje, aí, ó. Dá um alô pra galera do Vand aí, ó.
Fala, galera do Vande! Pô, gravando com o ídolo
Qual é
hoje
o
aqui.
teu Insta?
É,
Teu Insta?
arroba MMA hoje.
Arroba MMA hoje, ó. Vou clicar aqui, ó. Só aí, gente boa. Um podcast irado, galera. Vocês vão adorar.
Valeu, ídolo. Pô, demais.
Jate. Joia.
Tem uma
Fechou,
moto?
meu querido? Fechou?
Fechou. É demais, Wand. Pô, que honra, Wand. Que honra de coração mesmo, viu? Poucas vezes eu balanço para fazer isso aqui. Você é ídolo demais. Eu agradeço demais, de verdade. Tamo
Obrigado,
junto.
tá, irmão?
Wand,
Tudo de bom.
brigadão.
Abraço, querido. Se
Você,
cuide.
valeu, Wand.